Norma Urbana Curta, Bobina número 18. Inquérito Brasil, São Paulo, número 54. Diálogo entre informante e documentador. Tema 4, a casa. Número do informante, 64. Sexo feminino, 26 anos. Documentadoras, Ada Natal e Berenice. Data, 5 de julho de 1972. Duração do inquérito, 44 minutos. Pista 2, de 667 a 1609 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 54.698. Condições do registro normais.
Gravação do dia 5 de julho de 1972. Bom, aí eu gostaria, você disse que estava procurando casa. Qual é a sua preferência em matéria de habitação e por que que você está procurando? O que que você está procurando agora para morar?
Bem, é que eu vou casar logo, né? Uhum. Então, para começo assim, de vida, eu gosto mais de apartamento.
Por que, no caso?
É bom, é que começo de vida a gente gosta mais de passear, de sair. Quer dizer, não tem grandes... grande responsabilidade com criança, nada disso. Então fecha o apartamento, pode sair à vontade, fica seguro, não tem problema de ladrão, né?
Uhum.
Então eu prefiro apartamento, além de ser mais prático, pelo menos parece pra gente ser mais fácil de cuidar, né?
Uhum.
E, então eu tava procurando por aqui, por perto do bairro, por volta ali do que, perto da Augusta, que é um ponto mais fácil, mesmo Itaí.
Sim. E assim, que tipo de apartamento você... Porque a gente sempre idealiza um tipo de apartamento, uhum. Assim, as acomodações. O que você está querendo, assim, em termos de conforto para você inicialmente?
Bem, inicialmente eu estava pensando que o que eu queria ficar caro demais. Quer dizer, um apartamento, assim, de uns 3 quartos, uhum. Com uns 2 banheiros bons, um conjugado com 4, de uhum. preferência. Isso, para mim, acho que é quase fundamental.
Uhum.
Uma boa cozinha, de preferência com um lugarzinho onde caiba uma mesa... umas cadeirinhas para tomar café, para não fazer confusão na sala, né?
Uhum.
Garagem. Eu tava achando que isso ia custar um bocado caro, né? Quer dizer, uma questão de 300 milhões, 200 milhões, uma coisa assim.
Sim.
Agora andei vendo esses apartamentos novos agora da Takaoka, Indy. São uns apartamentos lindos, super bem acabados. Inclusive, o preço bem acessível.
Vida.
Quer dizer, uma base de 160 milhões, mais ou menos, bem facilitado. Quer dizer,
mas você
tudo
já compra pronto, não?
Sim, eles primeiro terminam, quer dizer, eles vendem depois de acabadinho. Quer dizer, a gente vai ver um deles já está mobiliadinho, para a gente ter uma noção uhum. de como ficaria. Não é muito meu gênero, porque eles deixam tudo com móveis modernos e eu prefiro coisa de estilo.
Uhum.
Mas pelo menos já dá uma impressão do tamanho que vai ficar, do que vai caber na sala, né?
Sim.
E achei umas graças os tais apartamentos. São todos iguais. Depois, mesmo aquela parte do saguão embaixo, muito bem decoradinho.
Uhum.
O wall em cima, elevador... também super bem acabado, quadrinhos enfeitando a parede revestida. Quer dizer, uhum. em matéria de bem acabado, que eu acho que é uma coisa importante.
Claro.
Que depois, se a gente vê uma coisa mais ou menos, depois de 2 anos tá, a gente percebe que já está caindo aos pedaços, uhum. que o material não era bom, também não funciona, né?
Mas essa é da Indy que você viu ou da outra?
Eu vi da Takaoka, uhum. vi da Guarantã. Da Indy eu vi por fora, não
Sim.
entrei ainda.
São Mas, todos do mesmo esquema, sim, não?
São do mesmo esquema. Eu vi alguns, inclusive, com 2 quartos só, mas eu já acho que ainda fica pequeno, porque se a gente vai pagar em 15 anos, presume-se que seja necessário viver lá dentro 15 anos, até acabar de pagar. Então, até lá deve ter criança
é
e vai ficar um pouco pequeno, né?
Uhum.
Então, outra coisa que eu acho importante também é ter um playground para criança, porque a criança fica doente, fica presa em apartamento, acaba deixando a família meio nervosa, pai, mãe, depois não aguenta, a própria criança, então pelo menos tendo onde brincar, livre,
uhum.
né?
Agora, nesse caso, você, como é que é o sistema de pagamento? Você começa a pagar antes de entrar no apartamento ou não?
Sim, esse é que é o problema, a entrada, né?
Uhum.
Quer dizer, ou eles pedem, por exemplo, o que eu vi na Consolação, a diferença é mínima, mas esse da Consolação... dava praticamente 40 mil de entrada e depois, até as chaves, né?
Sim.
Depois das chaves, então seria uma base de 2 mil, 2.100 por mês.
Sim.
Agora, acontece que também quem não puder dar esses 40 mil de uma vez, pode parcelar. Porém, vai somar essa mensalidade de 2 mil e pouquinho, quer dizer, vai ficar meio pesado,
Sim.
né? Agora, deixa eu ver o que mais que eles dizem a respeito. Bom, garagem está incluída. Esse financiamento já é direto, a gente não precisa nem se preocupar em procurar, né?
A própria empresa já dá o
já, é, exatamente, eles já cuidam disso, quer dizer, pra gente já vem prontinho, sim, tudo prontinho. E o pessoal da Takaoka, inclusive, por exemplo, não sei das outras, se compromete a consertar. Quer dizer, uma espécie de garantia que eles dão de consertos, às vezes coisinhas pequenininhas que a gente não sabe, ó, às vezes onde procurar, quem é que vai fazer.
Sim.
Ou mesmo, às vezes, pintura que não fica boa, eles se propõem a consertar.
Uhum.
Quer dizer, dão uma assistência boa. Além do que, o que eu acho bom em apartamento também é essa questão de pequenas coisinhas para consertar, é tomada, uhum, é fio, é luz, essas coisas todas que tem que trocar.
Você que... apelaria a quem?
Ah, tá? Zelador, essa altura, tranquilamente.
É claro, né? É vantagem.
É uma questão de tratar bem dele e usar. Às vezes uma escada que precisa transportar uma coisa pesada, nem sempre o coitado do marido tem em casa para ajudar,
é
né? Então, eu acho
e
que já
que você
resolve
viu, preenche,
muita coisa.
Assim, os seus ideais de apartamento para essa emergência?
Ah, sim, sem dúvida. Eu achei que até bem melhor do que eu pensar.
É, mas sabe porque eu estou também interessada numa troca de... Eu vou morar na aclimação, mas a minha casa... deixou de ter sol, porque ela está insulada por apartamento.
É.
Então, eu estou precisando sair. Então, esse troço me interessa também. Quer dizer, eu vou aproveitar a entrevista para, assim, me animar a fazer negócio, assim, a partir da
então,
sua experiência. Mas não tem maior, não? Só o máximo de 3 quartos?
Não, a média deles é apartamento 3 quartos. Inclusive, a Takaoka andou fazendo de 2 quartos um grupo de prédios ali na... Uma daquelas travessas 9 de julho. Mas já pertinho do shopping center.
Sim.
Agora, acho que foi o único prédio. Eles fazem normalmente 3, 4. Aliás, explica-se, porque para pagar em 15 anos é tal história. Naturalmente, a casa depois vai ficar mais cheia.
Eu queria um de 4, justamente porque o problema é de escritório.
É, né?
Eu estava pensando em 4 para fazer um escritório. Por isso que eu estava perguntando para você se não existiria um esquema de maior.
Bem, eu ouvi falar num grupo de prédios, mas aí já um prédio super luxuoso, eu não sei qual seria o tamanho. Um grupo de prédios que eles estavam pretendendo construir no Alto de Pinheiros.
Uhum.
Seria uma espécie de, quase que de clube.
Ah,
quer
sim.
Dizer, os donos dos apartamentos teriam direito a frequentar piscina e quadra de tênis e quadra de vôlei. Eles teriam quase que um clube particular entre os prédios. Agora, eu não sei se seriam de 4, 5 quartos, quando é que fica pronto. Isso eu não sei dizer. Isso é projeto.
Sim. Você não acha aí? Não sei o que você pensa. Por exemplo, essa vida comunitária, assim, mais ou menos forçada, porque você não conhece as outras pessoas, né? Você teria atrativo assim, por esse tipo assim, de vida comunitária?
Ah, não.
Eu também não. Viu?
Eu acho que não, porque eu acho que viver todo dia é mais difícil do que encontrar de vez em quando. Então,
é.
Se a gente resolve encrencar com um vizinho, ou achar antipático, ou não gostar do sistema, ou achar que grita, que briga, tem que
você
conviver, fica muito desagradável, né?
É, eu tenho muito receio desses atrativos da vida comunitária. Parece assim um egoísmo, mas eu não sei, eu acho que a gente tem o direito de escolher, né, na casa da gente, com quem a gente quer conversar, com quem a gente quer conviver. Essa história de quadra e de piscina, essa coisa, esse envolvimento assim, de comunidade, eu tenho um pouco de medo dessas coisas, sabe? Porque de vez em quando você quer ficar sozinho, sei lá, você quer ficar na sua casa, né? E ali parece que até a própria casa pertence a todo mundo,
é.
Sei lá, é uma ideia.
A gente parece que perde um pouco a intimidade, eu acho, inclusive. Talvez seja porque brasileiro não é muito um tipo de gostar disso, né? Conforme, acho que americano já gosta mais dessas coisas em comunidade, sei lá, impressão que a gente tem.
É.
Agora, acho que brasileiro, nesse ponto, gosta mais de levar sua vidinha, não gosta que os outros têm palpite, né?
É, eu não sei, eu por temperamento não
eu
gostaria.
Acho, não, eu não gostaria também.
Eu fico pensando assim, se as vantagens depois não seriam desvantagens.
Assim, depois inclusive criança, briga uma com outra e vai mãe reclamar, sempre dá confusão.
É.
Tem dia que a gente desce no elevador, não tá com vontade de cumprimentar, é obrigada
claro.
A conversar, perguntar como é que vai a família, não é muito bom mesmo. Isso é verdade. Eu acho que essa seria talvez uma das poucas desvantagens que eu vejo em apartamento em geral, né?
Aham. Uhum.
É o problema de ter que cumprimentar, um dia está com pressa, não está com pressa, às vezes, sei lá, um elevador que quebre, às vezes com criança dentro. Eu, pessoalmente, não tenho medo nenhum de elevador, quer dizer, caindo no poço, eu duvido que aconteça tão facilmente.
Uhum.
Mas uma criança que põe a mão na porta, uma criança que escape, qualquer coisa assim, isso, mas também tem que tomar conta, né, que vai fazer.
Nossa.
Tem, mais vontade.
Você falou aí em tipo de decoração, então eu estava querendo saber dos seus planos também para esse apartamento. O que você está pensando em botar dentro dele? É assim, parte por parte.
Parte por parte.
Você já visualizou o apartamento. Então, vamos supor que você já adquiriu, que você já... aquilo já é seu. Então, vai descrevendo pra gente o que, que você vai botando dentro.
Bem, eu não gosto de estilo moderno. Isso eu não gosto mesmo, que eu acho que o moderno cansa logo. E além do que, quando aquele tipo de moderno deixa de ser novo, ele fica muito mais ridículo do que um móvel antigo, né? Então, agora também, estilo pesado, eu acho que no apartamento diminui a sala. Eu gosto de móvel levezinho. Aquele tipo de móvel que a gente tem vontade de sentar, mas também não é aquele tipo de móvel que depois a gente se pergunta como é que eu faço para levantar. Que também isso eu acho desagradável, né? Uhum. Quer dizer, eu gostaria de poltroninha leve, um tipo assim leve, que desse um tom leve para a sala. Estofado, acho que com veludo, ou mesmo com as espalhinhas nas costas, ou o que mais? Pode ser tecido. Enfim, nada jamais, de forma alguma e nunca, qualquer coisa que se refira a cor vinho ou plástico.
Ah,
que isso eu acho que de jeito nenhum.
Uhum.
Nunca. Agora, eu adoro carpete, isso eu acho que dá um toque acolhedor.
Uhum.
Como também lambri, eu acho que dá um toque acolhedor. Talvez lambri num apartamento diminuísse o tamanho da sala, então já não seria o caso. Mas carpete eu acho que dá um toque assim acolhedor. Eu não gosto de pedra, não gosto de nada assim, frio, cerâmica, essas coisas todas eu não gosto. Ou mesmo esse tipo de casa que está muito na moda mediterrânea, talvez seja interessante como estilo em tal casa a gente possa dizer assim, essa está interessante e está muito bem dentro do estilo, mas não faz meu gênero de jeito nenhum.
Como é esse estilo mediterrâneo? Diga pra gente.
Eu não conheço demais a ponto de poder
só
explicar.
Uma ideia geral.
Mas são umas casas sem telhado, aliás, engraçado, eu gosto muito de telhado. Gosto de enxergar telhado. Essas não tem telhado, não tem veneziana, não tem... só tem aquele vidro. Depois dá uma ideia bem fria, porque muito com pedra. É um estilo assim, bem rústico.
Sim.
Eu acho que mais combinando mesmo com a zona de onde vem, né? Quer dizer, a gente imagina aquelas casas de praia, ou de milionários normalmente, porque para ser grande. E parece que hoje em dia ficou moda, tem um arquiteto especializado nisso, um tal de. Como é que ele chama? Hugo de Patti, né? Faz umas coisas lindas.
Eles já constroem os móveis, não constroem?
Eu creio que sim, não vi. Agora, mas já me disseram exatamente isso. Tem que ser de acordo. Eu não sei, eu não sinto confortável, eu não sinto um lugar assim, onde a gente sente com cara de lar. Tem cara de casa, mas acho que não tem cara de lar.
Sim.
Eu já gosto bem quente, ao contrário. Senti bastante carpete, senti tecido, senti veludo.
Uhum.
Talvez não sei se será... tão prático, é muito mais fácil naturalmente passar um pano no chão, qualquer coisa, do que ficar encerando, mas que não fica bonito, não fica.
E assim, em matéria de janela, assim, como é que você gostaria da coisa? Quer dizer, você prefere tudo aberto ou você prefere assim, uma obscuridade que você potenciaria com alguma coisa?
E janela é tipo de detalhe que eu não pensei bem. Eles têm um tipo de veneziana interessante que eles conseguem graduar, inclusive, já, com ela fechada. Quer dizer, com a janela fechada, há uma forma de graduar.
Uhum.
Agora, eu acho que a sala tem que poder ser clara na hora que a gente quiser, meio obscura numa hora assim que a gente quiser descansar a cabeça, e também bem escura quando a gente não quiser também que fique muito... De noite, por exemplo, acho que... A gente deixa muito aberto, você enxerga assim do outro lado. Isso não.
Mas como é que você faz para conseguir essa?
Ah, bom, cortinas.
Que tipo?
Cortina pesada eu gosto para fechar, mas também uma parte de cortininha mais leve de vó, por exemplo, para. Como é que eu poderia dizer? Podia ser de voal e com uma pesada em cima. Quer dizer, podia afastar durante o dia pesado e sim, deixar de voal sempre. Porque deixa claro ao mesmo tempo, não deixa devassado, né? Esse que seria o problema.
Uhum.
Agora, o que eu gosto mais engraçado em casa, o que eu mais reparo é a parte de banheiro. Eu acho lindo a decoração de banheiro.
Conta esse negócio pra gente. Como é que você acha que... O banheiro lá agradou você, não?
Ah, muito engraçadinho.
É?
Achei.
Por quê?
Os ladrilhos bonitinhos, decoradinhos até o teto,
uhum,
que já deixa um acabamento mais fino, né? A pia bonita, um tampo assim de mármore e... Eu acho lindo pia encaixada, assim, mármore, ainda mais com um armário embaixo, acho que fica muito prático, né? Depois, espelhos, bom, tamanho comum para um banheiro de apartamento. Agora, porque eu acho lindo esse tipo de banheiro cheio de espelhos, uhum, e com uma opção de pias e mármores. E banheiro, assim, no chão, tipo piscina. Tipo cinematográfico.
Sei.
Mas isso é mais pra gente achar lindo e ver em cinema, porque é impossível, não é prático. E na possibilidade. Mas eu achei bonitinho.
Tinha banheiro? Tem banheira nesse ou não?
Num dos...
São dois banheiros.
São dois banheiros. É, exatamente, nos dois. Ao chuveiro encaixado junto com a banheira. Quer dizer, a banheira, sim, depois uma porta fechando a banheira e o chuveiro em cima. Quer dizer que pode funcionar como banheira e como chuveiro, né?
Sim.
Agora, o que mais que eu me lembro de detalhes? As torneiras bonitas, isso também eu reparo. Também a argola de pendurar a toalha bonita. Acabamento bonito, mesmo a fechadura, o trinco da... bonitinho, bem acabado. Depois já só essa questão de enfeitar com, por exemplo, com vidros coloridos, com vidro de perfume, mesmo às vezes coisas de cristal que muita gente põe na sala e põe no banheiro cheio de sais de banho, umas coisas assim. Aí eu acho lindo. Se eu reparei, a cozinha é muito engraçadinha também. Também o ladrilho, mesmo tipo do ladrilho do banheiro. Aí também uma questão de a gente colocar uma mesa bonitinha, um armário.
Tem armário ou não?
Eles, nos quartos, eles têm, por exemplo, armário embutido, mas sem armário dentro. Quer dizer, a gente que teria que colocar dentro, né?
Sim.
E na cozinha é a mesma coisa. Ah. Eles têm sugestão, quer dizer, o apartamento que eles têm para exposição, já tem.
Sim.
Pra gente ver como é que ficaria, mas isso teria que ser providenciado, né?
Você pela compraria sem esse acabamento final?
Sem esse acabamento final, quer dizer, sem os armários embutidos.
Sim.
Agora, de resto... Acho que é a única coisa que eles me entregam, porque o resto tem, inclusive, telefone, interfone, quer dizer, comunicação lá embaixo com a portaria, né?
Sim.
Ah, achei lindo, lindo, lindo. Estou muito entusiasmada. E eles constroem, mais ou menos, de 3 em 3 meses, aparece um prédio pronto.
Ah,
quer dizer, é aí que eles anunciam. Até aí a gente percebe o pessoal trabalhando, quer dizer, eu já conheço até o chapéuzinho, já vou perguntando quanto tempo vai levar para ficar pronto.
E assim, você naturalmente vai ter quem ajude no serviço de casa. E para essa pessoa, tem um lugar assim que você achou confortável? Porque às vezes eles não pensam muito nessa parte, né?
É. Nossa, eu tinha esqueci de lembrar disso. Realmente tem. Tem um quartinho mais pequeno. Cabe uma cama, um armário. A gente teria que colocar meio acima da cabeça, quer dizer, meio alto. Quer dizer, não há espaço realmente. Dá para uma cama para se movimentar dentro apenas.
Sim.
Tem o banheiro de gente empregada, tem chuveiro, mas também bem pequenininho. A área de serviço razoávelzinha, aí seria uma questão da gente olhar qual apartamento seria melhor, contar sol, essa coisa toda, né? Para não ter problema de roupa depois não secar. Mas achei
bem
feitinho.
E nessa área de serviço, tem mais alguma coisa assim, já posta assim, para funcionar?
Bom, só o tanque.
De
um
quê?
Tanque pequenininho. Acho que é de cimento. Eu não, francamente, eu olhei, achei pequenininho, nem me interessei demais. Mas acho que é cimento, sim. É que, tipo, pelo menos tem cara de cimento.
Sim.
Pequeno, bem pequeno mesmo.
Agora...
Até eu olhei e pensei assim, não sei se dá pra... no quanto tempo levaria pra lavar ali. Também hoje em dia o pessoal usa mais
pouco,
máquina, né?
É, pouca coisa. Agora, e os quartos? Como é que você tá pensando em fazer?
Ah, um quarto eu gostaria de deixar uma espécie de salinha. Porque eu acho que a judiação, a gente ficar... todo dia usando a sala, que a gente chamaria de sala de visita, porque eu não sei se por mania minha, eu acho que tem que ser impecável. É a tal sala que qualquer hora que alguém aparecer, tem que estar sempre impecável. Então, tem um jornal aqui que alguém leu, tem uma revista ali que acabou de ler, eu acho que dá um ar de esmazelo, né? Então, uma saletinha eu teria, televisão, porque é outra coisa que eu acho medonha em sala, né? Eu acho que fica, quebra qualquer estilo, mata qualquer intenção de decoração. Então eu deixaria nessa saletinha, televisão, um sofazinho, de preferência sofá-cama até, porque às vezes uma visita, alguém que apareça, livros, estante, toda essa parte de livros, mas tem escritóriozinho também, né? Pudesse trabalhar também, pudesse guardar, porque livro é outra coisa que também fora do lugar, faz uma confusão, dá um... Por mais arrumado que esteja a sala, sempre parece que está tudo fora do lugar, né? Quer dizer, essa saletinha seria a saletinha de estar, né?
Sim.
Pois o outro quarto ia deixar meio sem nada, ou esperando aí, talvez, seria um quarto de bebê, né? Provavelmente.
Eu já vi que filha dessa aí, você já viu as intenções? É o tipo de pessoa bem intencionada, ela tá falando no futuro, assim, tá pensando na prole. Isso é bom, viu?
É! Claro! Não, eu acho gostoso, acho que depois é uma coisa que... Acho que realiza tanto a gente, é uma necessidade, eu acho tão grande.
Não, e muita gente escamoteia isso.
É.
Acha que, filhos e tal,
para aproveitar
minha vida e tal e coisa, né? Então, mas a gente tá vendo que os filhos estão aí nos seus planos muito concretamente, né? Quer dizer, então você já tá reservando todos os espaços, inclusive.
Ah, sim. Porque, inclusive, talvez seja até um pouco egoísta pensando bem. Porque se a gente já deixar tudo planejado, vai dar menos trabalho depois. Como, por exemplo, essa história de não pensar em criança e não ter lugar pra criança ficar.
Claro.
Depois fica o pai, a mãe ranziza. No fim de um tempo, então, coitada da criança que acaba sofrendo, acaba ficando ranzinza também a criança, né?
Ah,
então, fica uma família
neurastênica. Se você realmente pretende ter filho, eu acho que é natural que você pense nisso, né? Quer dizer, mas muita gente pensa, ah, isso depois a gente resolve, etc. Quer dizer, você está sendo, assim, muito mais razoável do que o comum do brasileiro, porque a gente deixa para depois, ah, isso é futuro, imagina, depois a gente vê como fica, né? E isso é muito bom, quer dizer, espécie de planejamento familiar. Isso que eu chamo realmente de planejamento familiar. Não é aquela história de saber se 4 ou 5 filhos ou 6. Não, saber que no início da vida é assim e que durante um certo tempo já a coisa já está estabelecida para você não ter dor de cabeça. Enfim, né?
E depois eu acho que planejando a gente sempre ganha mais tempo. Quer dizer, por exemplo, é óbvio que eu não vou querer de cara. Digamos, 2 meses de casada já está esperando o bebê. Mas esperar uns 6 meses, por exemplo, depois até o bebê nascer, já houve um tempo suficiente para passear um pouco. Inclusive, vai chegar um ponto que um vai olhar para a cara do outro e vai dizer, está faltando alguma coisa, né? E, quer dizer, aí quando vier a criança, você já pensa, bom, vou passar alguns anos, que seja 3, 4 anos, naquela fase chata que não pode sair de casa, que tem que cuidar. Depois também já fica livre, quer dizer, com 2 ou no máximo 3, mas digamos 2 filhos já dá para ter uma família razoável, já dá para a gente se realizar como pai e mãe, já dá para... Só para formar uma família, para mais tarde a gente não se sentir também sozinha.
Uhum.
E depois, quer dizer, a essas alturas, já tendo os dois razoavelmente perto, sem ser demais, quando eles crescerem também, a família dos pais já estão mais livres, né? Já podem passear, viajar, não prende mais tanto. Né?
Por exemplo, no caso, assim, da sua casa, você acha que hoje você escolheria a sua casa para morar? A casa onde você mora atualmente? Não. Qual é a desvantagem que você acha?
Do tamanho.
É?
Ai. Hoje em dia, com falta de empregada, é a pior coisa do mundo, é casa grande. Dá muito trabalho, ainda mais, por exemplo, eu moro numa rua movimentadíssima, onde passa caminhão, ônibus, mesmo aqueles caminhões enormes que transportam automóveis. Quer dizer, a fumaça que sai é uma coisa louca. Quer dizer, a gente tira pó de manhã, deixa uma janela aberta, de tarde o pó depositado é preto, e a impressão que a gente tem é que não foi tirado o pó uma semana. Quer dizer, então para a gente ficar sacrificada, quer dizer, no fim, escrava da casa é bobagem. Meu pai, por exemplo, coleciona objetos antigos há mais de 40 anos, então empregar não pode encostar. Então, no fim, a gente acaba tendo que tirar pó e limpa tapete, limpa isso, e sempre aparece uma coisa ou outra. Ah, não, de jeito nenhum. Casa grande, eu acho que hoje em dia, não é questão de comodismo, não. É questão de prática, eu acho.
Na própria época, não é mesmo?
É, não funciona. Não tem muito cabimento. Acho que vai ter que tentar de assumir, né? Não precisa.
É.
Não há condições.
Talvez, mas, assim, você não acha vantagem, por exemplo, no caso de ter, sei lá, junto da casa, alguma coisa verde como você tem, assim?
É, bom. Esse seria um aspecto. É que acho que eu nem pensei nisso, porque eu gosto de um determinado tipo de jardim bem tranquilo.
Uhum.
E
bom,
já em casa...
Você já perdeu isso, né?
É, e em casa já há muita árvore alta. Meu pai gosta muito de verde. Eu gosto mais de mais floridinho.
Uhum.
Nem que seja... Não é, né, questão de serem flores assim, muito especiais, mas que dê um colorido pro jardim, que não fique só verdinho, né?
Uhum.
Acho que por isso eu talvez não tenha pensado nisso.
Você tem jardim... No fundo da casa e na frente não?
Não, no fundo não, mas seria na frente e do lado vem acompanhando,
sim,
os dois lados,
sim,
né?
Sim.
O jardim vem acompanhando.
Uhum. E agora, no caso, assim, na sua casa atual, você tem na parte de baixo como é?
Parte de baixo? Eu acho a casa...
Ela é bem... Você acha que ela é funcional?
Ela é funcional.
É interessante que muitas dessas casas eram muito bem boladas, né? Quer dizer...
Essas
casas da Avenida Brasil, então, eram casas bem pensadas no sentido assim, da distribuição.
Exatamente.
Da coisa.
Não, nesse sentido ela é muito bem distribuída, ela é funcional. O que eu acho é que quiseram construir uma casa funcional, certo? Só que eles gastaram um número de metros de construção, um número muito maior do que precisaria ser. Então, por exemplo, eu acho que o meu quarto, por exemplo, é muito maior do que o necessário. O quarto da minha mãe é imenso, enorme. As salas todas são grandes demais, poderiam ser um pouco menores. Então a casa ficaria mais compacta, mais funcional no sentido de limpeza. Quer dizer, ela é funcional para a gente viver dentro dela. Uhum. Mas como limpeza, como cuidar dela, acho que aí ela ficaria melhor se fosse um pouco menor. Mas a distribuição é bem boa. Quer dizer, a gente entrando tem um escritório. Logo, então a gente entra pela porta do lado, seria, né? A porta da frente normalmente fica fechada, porque senão fica muito devassado ficar abrindo e fechando muito na rua. Então, a gente, entrando por essa porta do lado, há um escritório à direita, e em frente ao escritório ficaria, então, um lavabo social, né? E ele ainda tem, assim, uma parte de porta-chapéus, quer dizer que não há problema de ficar bolsa de senhoras e casacos jogados pela sala, né? Isso eu acho ótimo.
Muito, é, claro. E não se pensa muito mais nisso, né?
Quer dizer... Depois, o living é bem grande e em seguida o que a gente chama de sala de visita, mas no fundo seria uma outra parte do living, mas bem grande. Eu não saberia dizer em metros.
Não há solução de continuidade entre um e outro?
Não. Inclusive, eu tenho a impressão que eles pretendiam fazer alguma porta de vidro ali separando, mas desistiram. Tanto que a gente nota um pedacinho assim de parede de terminação de mármore onde poderia ser encaixada uma porta, mas não acabaram desistindo. Agora, entre o que a gente chama de sala de visita e a sala de jantar, aí eles colocaram uma porta de vidro, quer dizer, com terminação em madeira, mas não é uma porta muito prática. Está sempre aberta porque quando alguém fecha, tem sempre alguém que vai e analisa o vidro, né?
Uhum.
E o vidro é muito forte, isso não quebrou até hoje, porque a quantidade de pessoas que consegue normalmente dar trombada nele...
Mas por quê? Porque é o tipo de abertura dela, por que ela não...
É porque ela é inteira de vidro, quer dizer, ela só tem uma moldura de madeira.
Ah,
quer dizer que a gente olhando não sabe se a porta está aberta ou fechada.
Ah.
É esse que é o problema.
E não é vidro assim fosco, opaco?
Não. É um vidro bem transparente mesmo. É um vidro muito bom.
Uhum.
Então não há nenhum problema da gente sentir meio turvo e achar que tem algum vidro na frente. Não se nota, simplesmente, né? Agora, bem, aí viria a sala de jantar, né? Depois da sala de jantar, saem duas portas que vão dar na sala de almoço. Que ficaria mais pra trás, né? Agora, pelo living, sim, então pela sala de visita, a gente pode alcançar a sala de almoço através do hall, que vai onde sai a escada também. Então, sala de almoço a gente pode entrar vindo do hall ou da sala de jantar.
Uhum.
Então, aí do hall sairia a porta para a sala de almoço, a porta para uma sala de televisão, que esse é que eu acho que o que há de funcional, é a tal história da gente poder fazer tudo o que quer, ficar mais à vontade, um pouquinho de bagunça talvez,
sim,
nessa salinha. Dali sai também uma porta com uma adega e um banheiro.
Tudo ali, na parte de baixo.
Tudo na parte de baixo. Aliás, eu creio que quem construiu pretendia transformar essa televisão numa espécie de quarto para uma pessoa que não pudesse subir escada, porque esse banheiro inclusive tem até chuveiro. Quer dizer, quase que seria, mesmo se houvesse necessidade, poderia ser um apartamento. Aí, depois da sala de almoço, bom, vem a copa, né? A cozinha. E aí embaixo acho que é isso. Depois lá fora a rouparia, ainda a garagem, depois a parte de empregadas e a lavanderia lá atrás, né? Quer dizer, é funcional, né? Mas é muita sala para limpar.
Uhum.
Quer dizer, quando falta empregada, fica meio difícil.
E como é que é o revestimento, assim, vamos dizer, interno? Quer dizer, as escadas, elas são de quê?
Ah, bom, as escadas... Tem a escada social é de mármore, e embaixo o hall também é de mármore, e o hall de cima também é de mármore. O banheiro social de mármore também, e o banheiro da minha mãe de mármore também. Os outros não, é uma espécie de... Não sei bem o que é aquilo, tipo granito.
Uhum.
É preto,
uhum,
mas bonito. A gente tem a impressão como se fosse uma espécie de mármore preto com os pedacinhos coloridinhos.
Uhum.
Agora eu não sei dizer o que, que é. Porque, inclusive, num deles há uma espécie de desenho no chão de metal. E então é impossível que aquilo seja uma pedra só, né?
Sim.
Deve ter sido, eu não sei, alguma coisa líquida que depois solidificou. Não sei bem como é que é, porque a gente não há emenda.
Uhum.
Agora, o que mais que tem ali? Revestimento?
Uhum.
Agora, engraçado, eu não sou de notar detalhes. Quer dizer, que às vezes mesmo em relação à minha própria casa...
eu fico assim... Não, mas eu pergunto para você, por exemplo, no seu quarto, quer dizer, o que, que você tem no seu quarto, assim, pra, onde você vive?
Meu quarto?
É.
Esse meu quarto era meu e da minha irmã. Agora, essa minha irmã faleceu, então acabou ficando o quarto só pra mim. Então, porque ele é meio grande, quer dizer, talvez se não fosse isso, meu pai tivesse comprado uma casa um pouco menor, né? Sim. Então, ficam assim, um quarto pra mim, pra minha irmã, né? Outro pras duas irmãs e um pro menino. Sim. E depois o do meu pai e da minha mãe, né? Agora, então, ficou meio grande. Agora, continua a outra cama lá, porque sempre que precisa de alguém, funciona meio assim como quarto pra amiga. Que vem para parente, qualquer coisa. Uhum. Dois armários ótimos, graças a Deus, imensos, né, que ficaram para mim, embora minhas irmãs gostem de vez em quando dar uma filada, né? Depois, o que, que tem? Bom, a minha penteadeira. Quadro, porque quadros tem na minha casa em excesso, um exagero. Meu pai podendo colocar quadro, ele vai colocando, porque ele não tem mais parede.
Ele tem, assim, predileção por alguma escola, algum estilo, não?
Não, todos são quadros assim mais clássicos, todos acadêmicos.
Sim.
Pintura moderna não é muito o gênero dele. Ele gosta de autores brasileiros, os mais conhecidos, alguma coisa. Ele gosta muito também de um estrangeiro que pintou aqui no Brasil há muito tempo. Um italiano chamado Girardin. Uhum. Marquês de Girardin. Ele tem umas marinhas lindas. Tem mais? Ah, mas a maioria acho que é tudo. É quadro mesmo, mais brasileiro.
Uhum.
Mas ao todo deve dar, acho que quase 180 quadros.
Não
quer
diga.
Dizer que haja parede, né?
Ah, bom. Então a casa realmente precisa ser grande, né? Porque,
Eu acho que realmente meu pai deve ter escolhido aquela casa exatamente por causa das paredes para os quadros e a biblioteca dele também, né? Que é outro lugar em que ele... É realmente, antes de pensar em número de quartos, se tinha sala, se não tinha sala, se tinha garagem, ele procurava um lugar da biblioteca e parede. Então acho que o problema entre minha mãe e meu pai seria esse, que a mamãe olhava as paredes e dizia, aqui cabem mais armários embutidos. Meu pai dizia, não, Deus me livre, vamos tirar para transformar em parede e pôr quadro. Mas sempre assim, né? Acho que nada tem que chegar ao lado prático.
Uhum. E assim, no chão, o que você pôs no chão no seu quarto? O que, que você tem no chão?
A casa já é meio antiga, então os tacos são aqueles tipos de tacos, os tacos maiores.
Sim.
Quer dizer, o chão é bonito, então não tem carpete, inclusive não há carpete em casa, a não ser no escritorinho da frente do meu pai. Então tem um tapete razoavelmente grande, não é imenso, mas como o quarto é grande, dá sobra bastante espaço, né? Uhum. Quer dizer, seria taco encerado, e esse tapete só. É no chão. Depois, quer dizer, o que mais que tem no meu quarto? Estantes de livro, tem uma cômoda, onde ainda guardo uma parte de roupa.
Uhum.
E mais que tem criado mudo?
Você tem criado mudo? Tem. Isso é raro, né? Mas é junto da cama, não?
Tem, são as duas camas e os dois criados mudo. E os dois criados mudo, né?
Uhum. Você acha que ainda é funcionável assim, esse tipo de criado mudo? Você, por exemplo, se fosse... Agora, para você, quer dizer, que você vai escolher, etc e tal, você acha que... Ou você substituiria por alguma coisa?
Eu acho que talvez a funcionalidade, ou sei lá, o objetivo dele seria... Talvez hoje em dia é menor, né? Quer dizer, antigamente usavam para guardar chinelo, umas coisas que hoje em dia não se faz mais. Mas, enfim, uma gaveta, pelo menos... Ali do lado, para guardar remédio, é para guardar, às vezes, óculos, quem lê, quer dizer, quem precisa de óculos para ler, melhor, né? Um livro, para não deixar em cima também. Se fosse só uma mesinha sem gaveta, ia ficar aquele livro estragando a estética, né? Da sala. Mas sempre é bom abajur, despertador, que quem trabalha precisa, né?
Inevitável, né?
Inevitável.
Infelizmente, né?
Infelizmente.
Uhum.
Que mais por dentro da gaveta, assim, pro quê? Uma oraçãozinha, uma coisinha assim, pra quem gosta. Quer dizer, acho que a utilidade sempre tem. Sempre tem alguma coisinha que a gente quer colocar perto.
Uhum. Agora, assim, no caso de e como é que você faz na janela? Eu me interesso muito por janela, e você não. Mas como é que você faz assim para escurecer o seu quarto durante o dia?
Durante o dia, normalmente a veneziana fica descida.
Uhum.
Quer dizer, a veneziana é aberta só para ventilar o quarto, enquanto ele é arrumado, fica um pouquinho aberta. Depois a gente desce a veneziana. Às vezes eu deixo o vidro aberto um pouco, mas não gosto muito porque por causa do pó, né? É, quer dizer, uma rua onde muito movimento e muito pó.
É.
E tanto que a minha cortina normalmente vive cinza. Quer dizer, ela passa 3 meses branquinha, depois já tá cinza de novo, então tem que lavar.
Incrível, não? Que coisa ali, deve estar tremendo.
Ah, mesmo. Tremendo. E é um pó preto que parece que destrói o tecido. Quer dizer, ele se deposita no tecido e a gente tem a impressão que destrói, mas destrói mesmo. Então estraga a velocidade. Incrível. Às vezes a gente vai lavar, de repente o tecido corta num ponto que a gente não percebe que tem nada, não tinha nenhum furinho, não havia motivo.
Consegue chegar dentro do armário, não? Vocês sentem isso?
Pô, demais. Inclusive, o meu armário tem aquela aberturinha, naturalmente,
certo.
Que tem que ter, com uma espécie de gradinha
para
ventilação. Ah, é incrível, é incrível. Normalmente, se eu deixar uns 15 dias sem mexer, eu tenho um dos guarda-roupas, por exemplo, está com as minhas coisas de enxoval. Então, quer dizer, é um tipo de guarda-roupa que a gente não fica arrumando muito, mexendo muito. Mas volta e meia, de 15 em 15 dias, se eu não der um jeito de tirar tudo e passar um paninho de pó, fica trágico, parece que está largada, abandonada há 2 anos.
Amiga.
Coisa.
E o que você usa, assim, para facilitar esse trabalho de limpeza, assim?
Bem, normalmente eu me limito a tirar pó, isso de dentro de armário. Quer dizer, o resto normalmente não sou eu que faço. Eu sou só a chata que fica olhando se foi feito ou não, mas não mexo.
Uhum. Mas assim, o que a empregada geralmente usa para fazer esse serviço?
Ah, no meu quarto?
Uhum.
Olha, francamente...
Ou na casa, de uma
na casa,
geral.
Pô, um aspirador para tirar pó, né? Aspirador, o que mais que seria? Bom, espanador minha mãe não deixa usar por causa dos objetos do meu pai, que realmente é muito fácil derrubar no chão e quebrar, né?
É.
Então, normalmente, o quê? Pano de pó?
Mas ele coleciona, assim, que tipo de objeto?
Desde relógios, pratos antigos, facas antigas, que mais? Armas.
Ele põe em lugares especiais ou isso fica mais
espalhado
ou menos...
Espalhado pela casa inteira, Como se fosse a impressão que a gente tem, quando entra no antiquário, que vê uma mesa, que parece que está tudo empilhado, que parece que vai ser guardado, mas é para ficar assim mesmo. Então, por exemplo, há uma arca, em cima dela tem desde faca antiga, tem aquele tipo de pistola que se usava, acho que em tempo de independência dos Estados Unidos, que está um pouquinho velha. Depois tem muita coisa de porcelana ou chinesa, ou muito Companhia das Índias, que ele gosta muito. Quer dizer, é um material que a gente olhando parece até meio grosseiro.
É, uhum.
Não é... A gente tem a impressão que não é uma coisa tão fina, mas é a paixão do meu pai. O que mais que tem muito? Mesmo cinzeirinhos antigos.
Ele foi conseguido isso aqui no Brasil mesmo ou no exterior?
Não, aqui mesmo no Brasil. É paixão de ficar andando em antiquário. Aquela história, a gente para numa vitrine de coisa que gosta, vai olhando, quando a gente percebe já está dentro do assunto, né? Está por dentro.
E ele cultiva, então, esse troço?
Ah, demais. Galeta, tem mania com vaso de galeta também.
Não diga.
Quer dizer que vaso em casa é uma coisa que tem, mas tudo quanto é canto, vaso até demais, só que não se pode usar. Quer dizer, se alguém puser flor dentro, pode riscar.
Não diga.
Então ele tem um vaso de lalique, por exemplo, e calhou uma vez eu queria usar para pôr flor. Inclusive é um vaso bem prático, porque alguns não são bons. A gente põe flor e parece que não enfeita o vaso. E aquele vaso, mas parece que foi feito de propósito, para as flores aparecerem bem. Ah, mas foi trágico. Depois ele passou 2 dias examinando o vaso, quais eram os risquinhos que tinham ficado de espinho de rosa. É mais mesmo para colecionar, não é para funcionar.
Sim.
Talvez eu não ligue tanto, inclusive não seja capaz de dizer muita coisa ali o que é.
Por
causa disso, eu gosto de coisa mais funcional. Quer dizer, vaso para mim tem que ser bonito, mas tem que ser para ser usado.
Uhum.
Quer dizer, eu não consigo, porque tem que ficar parado num canto só como enfeite.
Você compraria que tipo de vaso para sua casa, assim, para botar suas flores?
Que tipo de vaso?
É. Vamos supor que você não vai ganhar vaso como presente de casamento, que é inevitável, né? Você ganha e não vai usar também, porque aí tem um problema de gosto. Mas o que você usaria e o que você não usaria em tipo de vaso?
O que eu usaria? Bom, um vaso de cristal? Cristal, ou esse tipo de vaso... Não, não é prata aquilo, né? É o que a gente chama de prata-lata, aquele tipo... Prata 90, tem alguns bonitos que fazem efeito, né?
Sim.
E finos. Mas eu acho que eu olharia principalmente se ele ajudaria as flores a ficarem mais bonitas, a aparecerem melhor. Porque tem alguns que a gente põe flor e o vaso não fica bonito. Quer dizer, o arranjo não fica bonito. Eu acho que eu teria que olhar somente esse aspecto. De vaso. Agora, o que é que eu não gosto em vaso? Esses vasos, assim, vaso japonês, por exemplo, não é meu gênero. De jeito nenhum. O que mais que eu não gosto? Por exemplo, sax é o tipo da coisa que eu não gosto. Aquele tipo de sax mais simples, por exemplo, não faz meu gênero. Agora, há outros para enfeitar, por exemplo, se fosse. Como é que chama? Tem um. Mesmo aquele tipo, mas tipo. Ai meu Deus, eu como já não gosto dessas coisas antigas e implico coisas só para enfeite, normalmente não lembro o nome. Mas aquele tipo azul cobalto, meu Deus do céu, é tão comum, a gente ouve tanto. Como é que chama aquilo? Bom, não lembro, enfim. Apesar de ser muito bonito aí, como enfeite, teria que ser bonito. Se não, para parecer flor, eu acho que qualquer coisa assim na base de prata e cristal, acho que é ideal, né? O mais neutro, mais clássico.
E o que você usaria assim em matéria de, não digo de ornamentação, mas no dia a dia, por exemplo, na mesa? O que você preferiria usar? Para
Para
serviço?
enfeitar, para
Não, para
serviço.
serviço.
Digamos, tipo, com bachela,
É
essas
isso,
coisas
você
todas.
preferiria bachela, por exemplo? Você
Ah,
acha que é funcional,
eu
você gostaria?
acho bonito. Acho que, inclusive, a gente já está usando mais do que do próprio material, né?
De que tipo você gostaria?
Bom, parece que existe inox, existe de prata 90, né? Acho que esse tipo de prata 90, um bonito, eu acho que é uma coisa que vai durar para a vida inteira, ou pelo menos por muito tempo. E acho que eu prefiro cuidar e ter um melhor e cuidar melhor dele e usar sempre aqui.
Sim.
Quer dizer, eu mesmo, por exemplo, se eu ganhasse muita coisa que eu não gostasse, eu provavelmente iria trocar. Principalmente por isso. E vasos também eu iria trocar pro gênero que eu gosto, eu prefiro ter
Claro.
menos, mas do jeito que eu gosto.
E assim, por exemplo, pro café da manhã, assim, como é que você gostaria de servir esse café?
Como é que eu gostaria de servir
É.
esse café? Eu acho que tem que ser sempre bem arrumadinho, quer dizer, como se tivesse visita, porque eu acho que se a gente não arruma pra gente mesmo, então
Claro.
se arrumar pra visita, acho que não tem sentido, né? Então eu acho um fim também quando o coitado do marido tem que comer na cozinha, na hora que chega a visita, vai pra sala. Eu acho que não tá cumprindo a finalidade, né? Então, o que que eu poria? Bom, umas xícaras bonitas, é
De quê?
claro, uma. Olha isso, bom, nunca jamais esse tipo goiana ou aquele tipo, como é que, eu nem sei como é que chama aquilo, detesto aquilo, acho horrível. Aquela meio
O
begezinha.
prático, né?
Eu não sei nem como é que chama
Não
aquilo,
sei também,
acho tão
não.
feio que não gosta. Cara, umas taças, vamos fazer, umas xícaras bonitas. Agora, do que também eu não sei, porque esse tipo de material eu já nem entendo, eu olharia. Eu ia ver o que eu achasse bonito e pronto. Inclusive, um colorido que combinasse com tudo quanto é toalha, para não ficar depois também difícil de combinar. Quer dizer, de uma coisa discreta e fina, né? Agora, bule de café, essa parte assim de bule de chá, também nessa. É todo esse tipo. Talvez do gênero, se eu conseguisse achar igual a bachela que eu usaria para servir, né, comida normalmente. E há uns bem bonitos, uns joaquins bem bonitos que eu andei vendo por aí.
Você não está confiando muito nos presentes, daí né? Nem pode, né? Porque aí a variação de gosto de tal hora, a não ser que você ponha na sua lista de presente, eu quero tal coisa de tal marca. Eu fiz isso.
Realmente é, aliás, é muito
Claro,
prático, não
porque
é?
se a pessoa não quer, então não é, você está ali.
Fica mais à vontade e pelo menos tem certeza que a pessoa vai gostar do que recebeu, né?
Eu acho que esse troço assim. Eu acho lista de presente uma coisa muito bem pensada, embora tenha aquelas frescuras de imagem, eu dizer o que que eu quero, mas eu acho que é uma coisa muito bem pensada nesse sentido,
Mas é, porque poupa trabalho, inclusive às vezes a pessoa tá com tanta boa
sabe?
vontade
E não tem ideia,
e
né?
não tem ideia, às vezes dá uma coisa que a outra detesta. Então dá um objeto antigo, a pessoa gosta de decoração moderna, pronto, já não é possível. Quer dizer, ela tem que se desfazer, dá pra pessoa esconder ou guardar, ou então fica aquela coisa super desagradável, vem fulano de tal, meu Deus, onde é que tá o vaso que ele deu pra pôr em cima da mesa? Porque às vezes também é desagradável, né?